Ah, imaginem um líder religioso sendo acusado de magia negra e, tipo, sentenciado à morte. E não por cometer um crime violento ou por roubar, mas...
simplesmente por curar a mão de um homem no dia errado da semana.
Exato. Hoje, a nossa imersão profunda foca no trabalho fenomenal do Dr. Craig Keener sobre os textos centrais do Evangelho de Mateus. E olha, a missão aqui não é fazer aquela leitura devocional superficial, sabe? Daquelas de escola dominical.
Com certeza não. O objetivo é ir bem mais fundo.
Isso. O objetivo é extrair as pepitas de ouro histórico e cultural que revelam a tensão radical, a subversão absoluta e as dinâmicas de poder que estavam borbulhando ali no primeiro século.
Ok. Vamos desvendar isso, porque as histórias que muita gente acha que já conhece de cor, na verdade escondem um cenário político e social totalmente explosivo. É o grande desafio é entender a mecânica por trás dessas narrativas, né? Não se trata apenas de listar o que aconteceu nesses textos antigos, mas investigar o porquê.
O verdadeiro porquê da coisa.
Isso. Porque eventos, assim, aparentemente simples, como curar alguém ou contar uma historinha sobre agricultura, provocaram reações tão letais. Para quem nos ouve, a intenção é reconstruir esse mundo com toda a sua complexidade, sabe?
Tentar ver o mundo pelos olhos deles.
Exatamente. Compreendendo como as engrenagens da sociedade judaica e do Império Romano funcionavam na época. O tom que a gente quer manter aqui é analítico, mas bem pé no chão.
E a tensão já começa no nível máximo logo de cara, né? Temos aquele famoso conflito sobre o sábado, no capítulo 12. Jesus e os discípulos estão caminhando por um campo, os discípulos sentem fome e começam a arrancar espigas para comer.
Um ato super simples.
Sim, e logo em seguida ocorre a cura da mão de um homem. Tudo isso no dia de descanso sagrado. E a reação das autoridades religiosas é imediata e completamente furiosa.
É uma raiva desproporcional.
Totalmente. Pensando nas leis da época, a analogia que me vem à mente, tipo, é esta. É como se alguém recebesse uma multa de trânsito gravíssima por estacionar num local proibido, tudo porque estava no meio-fio fazendo uma reanimação cardiorrespiratória para salvar uma vida.
Nossa, é bem por aí mesmo.
Parece uma aplicação absurdamente cega da regra, sabe? Uma burocracia que perdeu completamente o contato com a humanidade.
O que é fascinante aqui é que a situação é ainda mais irônica quando a gente analisa o código legal da época. Os fariseus não eram uma caricatura de monstros insensíveis que odiavam a saúde alheia.
Eles não eram os vilões de desenho animado, né?
De jeito nenhum. Pelo contrário, a tradição judaica tinha um princípio muito claro de que salvar uma vida sempre tinha precedência sobre o sábado.
Sério? Tinha exceção clara, então?
Sim, várias. Se um muro caísse sobre alguém, era permitido cavar os escombros. Se houvesse um ataque, a autodefesa era totalmente justificada.
Entendi.
A questão médica, técnica, é onde a ironia realmente se revela no texto do Keener. O detalhe crucial na cura da mão seca é que Jesus não aplicou um único remédio.
Nem uma pomada? Nada?
Nada. Não houve ataduras, manipulação óssea, ele não amassou ervas. Ele sequer fez uma oração cerimonial prolongada ou um ritual elaborado. Ele apenas olhou para o homem e disse, estenda a mão.
Caramba.
E o simples ato de falar ou a pessoa estender a própria mão não se enquadra na definição de trabalho sobre nenhuma jurisprudência da época, certo? De forma alguma. Para a gente ter uma ideia, existiam duas escolas principais de fariseus na época. A de Hilel, que era bem mais branda e interpretativa, e a de Shammai, que era rigorosa e literalista ao extremo.
Os linhadura.
Exato, os linhadura. E mesmo sob a lupa mais rígida e implacável da escola de Shammai, Jesus não cometeu nenhuma infração técnica que pudesse ser tipificada como a violação do sábado. Ele não tocou, não carregou peso.
Ou seja, tecnicamente ele estava limpo.
Totalmente limpo.
Mas, peraí. Se não houve uma quebra técnica da regra, as fontes relatam que essas autoridades saíram dali e imediatamente começaram a tramar um assassinato.
Sim, o texto diz isso.
Como se justifica um salto tão gigantesco? Passar de uma, sei lá, discordância teológica por um complô de homicídio premeditado não faz o menor sentido prático.
é que o salto revela a verdadeira natureza do conflito. Os fariseus eram historicamente conhecidos por sua leniência legal nos tribunais.
Não eram de sair matando as pessoas.
Não, muito diferente dos saduceus, por exemplo. Os saduceus eram uma aristocracia sacerdotal aliada a Roma e executavam oponentes políticos sem a menor cerimônia. Já os fariseus colocavam inúmeras barreiras para dificultar a pena de morte.
Tipo, um processo legal bem demorado.
Isso. Eles exigiam testemunhas oculares rigorosas, interrogatórios exaustivos. Então, o fato de esses mesmos fariseus lenientes quererem matar o carpinteiro da Galileia mostra que a verdadeira fúria não era sobre o sábado em si.
Ah, o buraco era mais embaixo.
Bem mais. A questão central era a autoridade. Jesus não apenas curou, ele justificou a cura declarando-se senhor do sábado.
Uau, isso é forte.
É uma reivindicação de jurisdição divina, entende? Isso ameaçava desestabilizar completamente a estrutura de poder que eles controlavam.
Ele basicamente puxou o tapete da elite citando os próprios profetas que eles diziam reverenciar.
Exatamente.
Ao trazer a Oséias e Isaías para a discussão dizendo quero misericórdia em vez de sacrifício, a mensagem é de que o sistema inteiro estava corrompido, né? O divino não demanda rituais burocráticos impecáveis, mas sim compaixão ativa.
E essa exposição pública forçou a oposição a mudar de estratégia.
Como assim?
Pensa bem. Se as ações dele, tipo curar doentes e restaurar a dignidade das pessoas, eram inegavelmente benéficas e atraíam multidões, os líderes religiosos precisavam de uma narrativa para justificar a rejeição pública.
Precisavam de uma desculpa, basicamente.
Sim. A solução foi lançar uma campanha de difamação letal. Já que não podiam negar a realidade física dos milagres, porque todo mundo estava vendo, eles atacaram a origem do poder.
Ah, isso nos leva àquela famosa acusação de que os demônios eram expulsos pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios.
Isso mesmo.
Essencialmente enquadrando os milagres como feitiçaria, o que sob a lei levítica a gente sabe que era um crime capital. Mas espera aí, as próprias fontes do material do Dr. Kinner relatam um detalhe histórico que é um absurdo.
O lance dos seguidores dos fariseus?
Sim. Os próprios seguidores dos fariseus praticavam exorcismos. E registros antigos mostram que eles usavam os métodos bizarros, tipo anéis mágicos, raízes com cheiros fortes.
Sim, encantamentos complexos.
Como eles ousavam acusar Jesus de feitiçaria, de magia negra, quando ele era o único operando sem nenhum desses apetrejos? Ele usava apenas a palavra falada.
A hipocrisia é justamente o ponto de partida da defesa. O texto responde essa acusação em três frentes cirúrgicas, sabe?
E quais são?
Primeiro, a lógica puramente militar e estratégica. Qual seria o sentido de Satanás destruir o próprio império, financiando uma campanha massiva de expulsão de seus próprios agentes?
Seria um suicídio tático. Não faz sentido nenhum.
Nenhum. Segundo, aponta-se exatamente para esse telhado de vidro que você mencionou. Se a expulsão de espíritos é evidência de magia negra, o que dizer dos exorcistas oficiais do templo?
Xeque-mate.
Mas a terceira resposta é a que carrega o maior peso teológico e histórico ali. A afirmação de que a libertação acontece pelo Espírito de Deus. E isso invoca diretamente o antigo conceito do dedo de Deus.
O dedo de Deus. Isso é uma referência direta àquelas pragas do Egito do livro de Êxodo, não é?
Sem dúvida. Na narrativa do Êxodo, os mágicos da corte do faraó conseguem, por um breve período, replicar algumas das pragas usando truques de ilusionismo.
Magia do ocultismo egípcio e tal?
Isso. Mas ao chegarem em um ponto onde a complexidade do milagre supera qualquer truque terreno, eles são forçados a recuar. E eles confessam ao faraó, este é o dedo de Deus.
O poder divino, inegável, humilha a magia deles.
Exato. Ao olhar para um poder semelhante operando na Galileia e rejeitá-lo, a elite religiosa estava cruzando uma fronteira extremamente perigosa.
Então, o que tudo isso significa para aquele conceito que aterrorizou tantas mentes ao longo dos séculos? A famosa blasfêmia contra o Espírito Santo, o tal do pecado imperdoável.
É um tema tenso.
Muito. Porque, lendo superficialmente, parece uma armadilha arbitrária, onde uma palavra errada que você diz condena alguém para todo sempre.
O material do Dr. Kinner ajuda a desmistificar essa ideia, removendo esse pânico infundado. O foco é na mecânica psicológica e espiritual da condição humana.
Tá, me explica melhor isso.
não estamos lidando com um erro verbal acidental, sabe? Ou uma dúvida intelectual sincera, ou um xingamento dito no momento de raiva e desespero.
Não é um escorregão.
Não. A blasfêmia contra o Espírito Santo, dentro desse contexto histórico específico, descreve o estado de um coração humano que se tornou tão petrificado na defesa do próprio ego e do poder, que se torna incapaz de reconhecer a luz.
Nossa, é uma cegueira voluntária.
Exatamente. É olhar para a evidência mais pura, curativa e inegável do bem absoluto e rotulá-la deliberadamente de malícia demoníaca.
É uma dissonância cognitiva levada às últimas consequências, né? A pessoa, tipo, prefere destruir a própria bússola moral a admitir que o seu sistema de crença estava errado.
E quando a moralidade é invertida a esse ponto, a capacidade de arrependimento é aniquilada. A porta da misericórdia não está sendo trancada por uma divindade vingativa do lado de fora.
Ela foi soldada por dentro.
Por dentro, pelo próprio indivíduo. E a resposta dada a essa geração de corações endurecidos carrega um peso enorme. Diante da exigência arrogante por um sinal miraculoso...
Como se restituir membros atrofiados não fosse suficiente, né?
Pois é. A resposta é que o único sinal oferecido será o de Jonas. Jonas passou 3 dias nas entranhas do monstro marinho antes de ser devolvido à terra, o que é uma metáfora claríssima para a morte e a ressurreição.
E o golpe final, na arrogância deles, é a promessa de que povos pagãos, sabe, aqueles brutalmente desprezados como os ninivitas e a rainha de Sabá, serão os responsáveis por condená-los no juízo final.
Uma virada de mesa completa.
Porque esses estrangeiros reconheceram a verdade divina com uma fração da evidência. Enquanto os acadêmicos religiosos, tendo a verdade encarnada literalmente na frente deles, preferiram chamá-la de demônio.
É uma reversão de expectativas brutal.
E é exatamente essa rejeição sistemática e letal que serve de gatilho para uma mudança drástica na pedagogia de Jesus.
Ele muda a forma de ensinar.
Muda.
Diante de uma oposição que já havia tomado a decisão de assassinar e difamar, o ensino direto e aberto torna-se inviável. É nesse momento que a estratégia muda para o uso das parábolas.
Olha, eu sempre vi as parábolas como tipo um cavalo de Troia intelectual.
Adoro essa imagem.
É uma estrutura genial, né? Por fora, é apenas uma história camponesa, inofensiva, sobre sementes, ovelhas ou umas moedas perdidas. As pessoas baixam a guarda e deixam a história entrar em suas mentes.
E aí vem o impacto.
Sim. Uma vez lá dentro, as portas se abrem e uma verdade absolutamente revolucionária, desafiadora e francamente perigosa para o establishment começa a desconstruir as certezas de quem ouve.
É uma ferramenta de comunicação extremamente sofisticada. Durante muito tempo, existiu um debate acadêmico secular intenso sobre a autenticidade das parábolas.
Como assim? Eles achavam que não eram reais?
É. Acadêmicos europeus dos séculos passados, influenciados pelo alemão Adolf Hülscher, argumentavam que o Jesus histórico contava histórias simples com apenas um único ponto moral.
Uma moral da história básica e só.
Isso. E que as explicações complexas e alegóricas dadas aos discípulos posteriormente eram invenções da igreja primitiva.
Faziam um malabarismo para tentar explicar.
Só que o erro fundamental dessa escola de pensamento era tentar forçar textos antigos do Oriente Médio a se comportarem segundo as regras da retórica grega de Aristóteles.
Ah, fala sério. Os rabinos judeus do primeiro século provavelmente não davam a mínima para as regras de retórica de Aristóteles.
Nenhuma. Se analisarmos o contexto rabínico genuíno da época, os professores judeus frequentemente usavam histórias ricas e múltiplos símbolos. E eles sempre ensinavam os significados secretos aos seus discípulos mais próximos.
O material de apoio traz um exemplo fenomenal para provar isso, não traz? Aquela parábola dos guardas.
A famosa parábola rabínica dos guardas do pomar é brilhante. Para ilustrar como o julgamento divino funcionaria, um rabino contou a história de um rei que precisava proteger suas maçãs.
Tá, um rei e suas maçãs.
Ele contrata 2 guardas, um cego e um homem sem uso das pernas. A lógica do rei era impecável, né? Nenhum dos dois tem a capacidade física de roubar as maçãs sozinho.
Mas a engenhosidade criminal humana sempre encontra um caminho, pode apostar.
Exato. O homem que não pode andar sobe nas costas do homem cego.
Formou um megazord do crime.
Quase isso. O cego fornece as pernas, o coxo fornece os olhos e a direção, e juntos eles saqueiam o pomar inteiro.
E aí quando o rei volta?
Quando o rei retorna e exige explicações, Ambos se fazem de inocentes. O cego diz, como eu poderia roubar se não vejo onde estão as maçãs?
Justo.
E o coxo diz, como eu poderia roubar se não posso chegar até as árvores? A resposta do rei é brilhante.
O que ele faz?
Ele ordena que o homem coxo seja colocado novamente sobre os ombros do cego e julga os dois como uma única entidade funcional.
É uma história fantástica e, tipo, destrói completamente a ideia acadêmica antiga de que as histórias tinham apenas um único significado moral.
Totalmente.
Porque, vamos lá, o rei representa Deus, o homem cego representa o corpo físico humano, o homem coxo representa a alma humana. Na morte, corpo e alma se separam e tentam alegar inocência individual, mas na ressurreição, eles são reunidos para enfrentar a justiça pelos atos que cometeram juntos.
Viu só? São múltiplas camadas de simbolismo profundo operando simultaneamente.
E o povo da época entendia essa dinâmica.
Sim, essa estrutura simbólica múltipla era o padrão da época. No entanto, o contraste está no conteúdo.
Como assim no conteúdo?
Enquanto os rabinos ilustravam seus ensinamentos usando reis, pomares reais e nobres, reforçando os valores hierárquicos convencionais da sociedade, a abordagem de Jesus era radicalmente diferente.
Ah, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Em vez de falar de palácios reais e nobreza, o foco vai para os camponeses galileus, mulheres amassando pão, pescadores separando peixes bons e ruins ali no meio da sujeira.
É o dia a dia do povo.
É uma subversão total do que as pessoas achavam que era, entre aspas, sagrado. E tudo isso serve para introduzir o conceito central do capítulo 13, o reino oculto.
E esse conceito chocava as pessoas.
Demais. Porque naquela época, a expectativa esmagadora era de que o reino de Deus chegaria como uma tempestade militar. Um exército divino e reluzente desceria do céu para esmagar as legiões romanas de uma vez por todas.
E a mensagem das parábolas vira isso de cabeça para baixo. O reino se infiltra no mundo de forma orgânica, sabe? Silenciosa e quase invisível.
E a ilustração mais chocante dessa dinâmica orgânica, na minha opinião, é a parábola do joio e do trigo.
Sem dúvida, essa é forte.
Porque o cenário é tenso. Alguém invade um campo à noite e planta uma erva daninha específica bem no meio da plantação de trigo do inimigo.
Um ato de pura malícia.
Total. Para quem não domina as táticas sujas da agricultura antiga, isso era basicamente o equivalente, no primeiro século, à espionagem corporativa violenta, tipo uma sabotagem econômica pesada.
Prejuízo na certa.
E o detalhe da semente é crucial. O invasor planta a semente de Lolium temulentum, conhecido popularmente como joio. Durante meses, enquanto a planta cresce, ela é visualmente idêntica ao trigo verdadeiro.
É, não dá para diferenciar.
É impossível diferenciar as duas apenas olhando. Se um agricultor ansioso tentar arrancar a erva daninha prematuramente, as raízes estão tão entrelaçadas sobre a terra que a safra boa será destruída no processo.
Se conectarmos isso ao panorama geral da teologia da época, a lição é profundamente sobre a lógica da tolerância divina.
Porque os discípulos queriam resolver na hora, né?
Exato. Os discípulos queriam justiça instantânea. Queriam que o fogo descesse do céu para consumir os inimigos imediatamente. A lógica deles era, vamos arrancar os maus agora mesmo.
E a resposta divina?
Um sonoro não. A tolerância atual em relação ao mal no mundo não é um sinal de fraqueza ou apatia, mas sim um mecanismo de proteção para o bem.
Proteger o trigo.
O mandato é deixar que cresçam juntos. Porque a complexidade de separar perfeitamente os motivos humanos não pertence aos trabalhadores do campo. Pertence única e exclusivamente ao Senhor da colheita no final dos tempos.
É uma paciência absurda. E a ideia de um impacto oculto, porém massivo, é elevada à máxima potência na parábola do fermento.
Ah, essa parábola é fantástica pelos detalhes numéricos.
Sim. É uma cena doméstica aparentemente simples. Uma mulher escondendo um pouco de fermento numa massa de pão. Mas o absurdo cómico da história só fica claro quando a gente presta atenção às medidas.
Conta para quem está nos acompanhando.
As fontes revelam que ela está usando tipo 3 medidas de farinha. Isso equivale a mais de 20 quilos de farinha.
É um exagero enorme.
A farinha é suficiente para assar pão para mais de 100 pessoas. Nenhuma mulher faria uma quantidade tão monumental de pão num dia comum, a menos que estivesse preparando um banquete gigantesco.
A hipérbole é totalmente intencional aí. O reino de Deus pode parecer apenas uma microscópica, quase invisível pitada de fermento.
Que você mal vê na massa.
No início ninguém percebe sua presença.
mas com o tempo o processo de levedação é inevitável e transforma uma quantidade absurdamente gigante de massa, altera a realidade inteira.
E claro, participar desse reino gigantesco tem um custo.
Um custo bem alto.
É o que as parábolas do tesouro escondido e da perla de grande valor nos ensinam. No primeiro caso, um camponês encontra um tesouro enterrado num campo que não é dele.
E o que ele faz?
Em vez de roubar as moedas de forma clandestina no meio da noite, ele toma a decisão mais arriscada de sua vida. Ele vende absolutamente tudo o que possui. Cada ferramenta, cada animal, apenas para comprar aquele terreno legalmente.
Para garantir o direito incontestável sobre o tesouro.
Exatamente. O mesmo ocorre com um comerciante rico que encontra a pérola perfeita e liquida seu portfólio inteiro para tê-la. O reino não é, sabe, um passatempo espiritual. Ele exige dedicação total, abrindo mão de todo o resto por algo de valor infinito.
E essa descrição de um poder verdadeiro, orgânico, invisível e transformador ganha contornos ainda mais dramáticos quando contrastada com o poder terreno visível da época.
Chegamos no capítulo 14.
Isso. Ao sair do mundo das parábolas agrárias, o foco histórico se volta para a corte de Herodes Antipas, oferecendo um retrato sombrio de um império decadente, paranoico e completamente apodrecido.
É uma mudança de clima brutal. A novela geopolítica que cerca a família de Herodes Antipas é digna dos piores dramas de corrupção da TV.
Uma novela trágica.
Vale lembrar que, apesar de gostar de viver com luxo real, Antipas não era um rei. Era apenas um tetrarca, tipo um administrador de nível inferior nomeado pelo Império Romano, governando as regiões da Galileia e Pérea.
E ele faz uma bagunça diplomática enorme.
O caos começa com a vida pessoal dele, né? Antipas havia firmado uma aliança estratégica casando-se com a princesa Nabateia, filha do rei Aretas IV. Os nabateus controlavam rotas comerciais vitais ao sul.
Um casamento puramente político e estratégico.
Sim, mas em um momento de pura arrogância, Antipas decide se divorciar da princesa para se casar com Herodias. E o detalhe escandaloso é que Herodias já era casada com o próprio irmão de Antipas.
As consequências dessa decisão foram simplesmente catastróficas. Não foi apenas um escândalo moral de tabloide, sabe? Foi um desastre de segurança nacional.
O ex-sogro não deve ter gostado nada.
Nada mesmo. A princesa Nabateia foge de volta para o seu pai. O rei Aretas IV, furioso com a humilhação pública de sua filha e com a quebra do tratado, mobiliza suas forças.
E tem guerra.
Isso culmina em uma guerra fronteiriça severa, onde o exército de Antipas é humilhado e massacrado. Exatamente nesse cenário de crise e instabilidade que a figura de João Batista se torna tão perigosa.
Porque João Batista não era apenas tipo um pastor ranzinza reclamando de um divórcio na praça.
Não, as palavras dele tinham um peso enorme.
Ao denunciar publicamente o casamento de Antipas com a cunhada, João estava apontando o dedo para a causa exata do desastre militar e econômico que a população estava sofrendo.
Era pregação moral, sim, mas também funcionava como o barril de pólvora político prestes a explodir uma revolta popular.
E o governante, apavorado com a influência de João, tranca o profeta nas masmorras da fortaleza de Maqueronte, o que infelizmente prepara o palco para o infame banquete de aniversário.
O banquete de Antipas funciona como a antítese perfeita, sabe? Um espelho invertido das ações de Jesus que a gente viu antes.
Um contraste bizarro.
Muito. Enquanto a narrativa mostra o carpinteiro da Galiléia organizando banquetes ao ar livre em colinas gramadas, multiplicando pães e peixes para alimentar milhares de camponeses de forma pacífica,
a elite política organiza uma festa fechada, regada a álcool, arrogância, onde a violência e o status são os pratos principais. É um verdadeiro espetáculo de horrores e insegurança masculina.
E tem o episódio da dança.
Sim. Salomé, a filha de Herodias, dança para os convidados da elite. Antipas, inebriado e desesperado para projetar uma imagem de monarca todo-poderoso na frente de generais e nobres, faz um juramento público estúpido. Ele promete dar à garota até metade do meu reino.
Uma bravata totalmente vazia.
Vazia? Considerando que o território sequer pertencia a ele, mas sim a Roma.
E instruída pela mãe rancorosa, a garota pede a cabeça de João Batista numa bandeja de prata.
E o falso rei Paralisado pelo medo de perder o respeito de seus convidados cruéis, prefere assassinar um homem inocente e santo a admitir que falou demais. É terrível.
Isso levanta uma questão importante sobre o destino final daqueles que sacrificam a moralidade e vidas humanas no altar do poder terreno. O material de estudo fornece o epílogo histórico fascinante dessas figuras.
O que acontece com eles depois?
O irmão de Herodias, Herodes Agripa, consegue navegar as complexas alianças de Roma.
Ele se dá bem.
Ele ganha o favor do imperador Calígula e é oficialmente coroado rei, ganhando vastos territórios.
Ah, e a inveja consome Herodias de forma destrutiva, né? Ela não consegue suportar a ideia de que o irmão agora ostenta o título de rei, enquanto o marido dela, o Antipas, após décadas no poder, continua sendo visto por Roma apenas como um administrador de segunda categoria.
E ela não deixa barato.
Ela inicia uma campanha de assédio psicológico contra o marido, exigindo que ele viaje a Roma e peticione pessoalmente ao imperador por uma coroa real. Antipas sabia que a corte imperial era um ninho de cobras, mas acaba cedendo à pressão implacável da esposa.
E a tentativa de impressionar Roma vira um desastre monumental.
Por quê? O que deu errado?
Quando o Antipas chega para fazer sua petição audaciosa, os inimigos políticos dele já haviam plantado rumores de traição nos ouvidos do imperador. O monarca romano fica tão enfurecido com a ousadia e a suspeita de conspiração que não apenas nega o título de rei.
Piora a situação.
Muito. Ele retira todos os territórios de Antipas, confisca sua fortuna e bane o casal para o exílio perpétuo na distante Gália, a atual França.
Faz a do topo do mundo para o exílio.
Eles terminam seus dias na obscuridade, banidos do mesmo poder e luxo pelo qual mentiram e mataram.
Que justiça histórica impressionante. Fazendo um balanço de toda essa análise imersiva, o contraste que emerge do material não poderia ser mais absoluto.
Fica muito claro, né?
Muito. De um lado, temos o retrato do poder humano corrompido, tipo figuras como Herodes Antipas. Déspotas inseguros que governam através do medo, celebram banquetes manchados de sangue e terminam seus dias na ruína e no exílio humilhante.
E do outro lado?
Do outro lado, a figura de Jesus. Alguém com poder real para curar e autoridade sobre a natureza, mas que se recusa a esmagar seus inimigos com violência imediata. Um líder que opera como um fermento microscópico, levedando a história. Um reino que não pode ser confiscado por imperadores, exigindo devoção total, mas oferecendo um valor incalculável.
É o abismo entre o poder que destrói para se preservar e o poder que se doa para transformar. E, para deixar uma última provocação intelectual para quem está ouvindo, baseada naquela metáfora do joio e do trigo.
Manda.
Vale a pena projetar esse ensino milenar sobre o momento cultural em que vivemos hoje.
Como assim? Em que sentido?
É atividade extrema, onde a cultura exige a erradicação pública, imediata e implacável de qualquer pessoa que pareça estar do lado errado da moralidade.
É o tribunal da internet, não perdoa ninguém.
E a lição agrícola adverte fortemente contra essa mentalidade de pureza instantânea. Se a ordem é permitir que o joio e o trigo cresçam juntos até o fim, especificamente para não danificar as raízes das plantas boas, precisamos questionar nossas próprias ações.
Profundo isso.
Será que essa urgência obsessiva em expor, arrancar e destruir todo o joio que vemos na sociedade atual é o motivo exato pelo qual estamos acidentalmente esmagando tanto trigo humano? Destruindo relações e extinguindo a compaixão no meio do caminho?
Arrancando a planta boa junto com a erva daninha.
Exato. A busca cega por um campo perfeitamente limpo hoje pelas nossas próprias mãos muitas vezes resulta apenas em terra arrasada. A gente esquece que o discernimento absoluto e o julgamento final nunca foram tarefas delegadas à humanidade.
Uau! É um pensamento que, francamente, muda a forma de olhar para as nossas interações diárias nas redes sociais e na vida pública, né? Fica claro que aquela busca humana por diagnósticos binários, por dividir o mundo perfeitamente entre bons e maus de forma imediata, simplesmente não dá conta da complexidade profunda da história, da alma humana e da tolerância divina. Vamos precisar aprender a conviver no meio da plantação, suportando as águas turvas e deixar a separação final para o fim dos tempos. Continue mastigando essas ideias até o nosso próximo bate-papo.